Ariel, menos um.
Sejam bem-vindos à zona mais misteriosa da Esques FM, área menos um. Eu sou a Saldanha, estou aqui com a Catarina.
Alô.
E parece que chegou a melhor parte da semana, não é?
É verdade, vamos falar de mais teorias da conspiração, não é?
E a primeira teoria que vos vamos falar hoje fala das nuvens tóxicas.
É assim, quando nós olhamos para o céu, vemos muitas vezes linhas brancas de fumo que são deixadas pelos aviões quando estão a fazer o seu trajeto. E conforme esses aviões voam, emitem então um rastro de vapor de água condensado, que é essas as linhas brancas que aparecem no céu. Vários fatores fazem com que estes rastros sejam maiores ou mais pequenos, ou durem mais tempo ou menos, seja a temperatura do dia, a altura do dia em que está a acontecer o voo, ou até o vento. Estes rastros são ditos como completamente seguros, não têm qualquer tipo de consequências negativas.
Mas a verdade é que existem várias pessoas que estão suspeitas de que estas linhas no céu não são apenas vapor de água. Há muitos conspiracionistas que dizem que são linhas de químicos lançados pelos aviões.
Mas porquê? É assim, a maior parte das teorias que está relacionada com estas linhas são projetos secretos do governo, as pessoas dizem que existem estes projetos. Alguns dizem estar relacionado com a manipulação da meteorologia, eles querem tentar combater o aquecimento global e fazer com que melhore. Outros dizem que é uma forma de controlar a população. Estes químicos criam doenças, fazem com que a população fique mais doente e assim conseguem controlar a população.
E aumentar as receitas das empresas dos fármacos. E por fim, ainda há uma teoria que diz que estas linhas que lançam químicos mexem com o nosso cérebro e fazem com que o nosso humor se altere e nós fiquemos mais violentos, mais propícios a lutas.
É assim, é de notar que os aviões comerciais não deixam estes rastros, que as linhas do céu, que eles não fazem isso.
A Rosalind Peterson, fundadora da California Skywatch, diz que existem programas criados pelo governo para modificar a meteorologia. Ela diz que existem vários tipos de rastros, uns mais longos, uns mais curtos, e acha muito suspeito que hajam zonas que têm muitas destas linhas em comparação com outras. Nós temos aqui um excerto de uma entrevista que ela fez, onde ela fala dos chemtrails, destes rastros tóxicos.
I designed this poster as a jet contrail index to show the different types of contrails that people are seeing in the sky. I have questions about why do we have X's? Why do we have long parallels with wisps coming up, these persisting parallels? What's actually going on?
Assim, esta senhora parece saber do que está a falar. E ela é a fundadora lá da California Skywatch. Para quem percebe do assunto, parece mesmo estar muito suspeita.
Então diz-me, o que é que tu achas desta teoria? Achas que é credível, que não é? Acreditas, não?
Sinceramente, não acredito muito. Acho que, não sei, acho que ela é só suspeitas. Eu não acredito muito, acho que não.
0 a 5
dou para ele. Não sei se não dou um mesmo, porque eu não acredito mesmo nesta teoria.
Há muitas pessoas que falam disto e que descredibilizam totalmente a teoria, que justificam as linhas com outras coisas, vapor e tal. Não.
Quanto é que dás?
Também. 0, talvez.
Pronto, olha, esta teoria não é comprovada por nós.
É verdade. Vamos ver se a próxima é mais credível. Vamos passar à próxima teoria.
E a segunda teoria do dia está então relacionada com o Walt Disney. Existem várias teorias relacionadas com a Disney. Muitas delas dizem que a Disney serve para que os Illuminati consigam passar mensagens subliminares, sendo que nós vemos os filmes desde muito novos, então passam essas mensagens para nós desde muito cedo. Mas muitas destas teorias estão diretamente ligadas ao criador do universo da Disney, que é o Walt Disney.
E vamos dar aqui um background de como surgiu o Walt Disney. Antes da sua carreira começar, o Walt Disney tentou vender as suas histórias a inúmeras editoras. Mas o que acontece é que nenhuma acreditava no potencial do escritor. Até que um dia ele conseguiu vender a história da Branca de Neve. A história foi publicada e ele ganhou imenso dinheiro em muito pouco tempo. E foi aqui que despoletou a sua carreira.
Walt Disney decidiu então oferecer uma casa à mãe dele, mas o que aconteceu foi que esta casa acabou por explodir por causa de uma fuga de gás. E a mãe do senhor morreu no incêndio, porque ela estava na casa quando isso tudo aconteceu.
E é aqui que entra a parte da teoria da conspiração. Acredita-se que a morte da mãe do Walt Disney foi o pagamento que ele fez aos Illuminati, foi o sacrifício. Ele teve que sacrificar uma das pessoas que lhe eram mais próximas para conseguir a fama e o sucesso que tanto desejava.
E que uma coisa curiosa é que na grande maioria dos filmes da Disney, especialmente os mais antigos, que eram realizados por ele, as personagens principais são ou órfãs, ou não têm mãe, ou não têm pai. Exemplo disso é o Bambi, a Cinderela, a Pequena Sereia. Pode ser simbólico do género, ele sendo culpado por ter sacrificado a mãe pela fama, então passa esta mensagem, entre aspas, nos filmes.
O que é um bocado estranho, porque se nós formos pensar, se ele perdeu a mãe, não quereria talvez que todas as personagens também fossem órfãs, não é?
Sim, que deveria não fossem também perder a mãe.
Deveria querer que elas tivessem a figura materna nos filmes, não achas?
Acho que sim, sinceramente.
Não é a primeira vez que se justifica uma ascensão à fama com um pagamento aos Illuminati. Também Kanye West tem uma teoria semelhante. A carreira dele também despoletou na altura de que a mãe morreu, e também dizem que isso é o pagamento, foi o sacrifício, é aquela coisa de vender a alma ao diabo, mas vender a mãe aos Illuminati.
Portanto, a tua classificação desta teoria...
Ai, não sei que acredito nisto, sinceramente. Acho um bocado estranho pensar.
Mas achas que é demasiado sacrificarem a mãe para terem fama?
Opa, eu não consigo ver alguém, assim, há pessoas para tudo, mas eu sinceramente não consigo ver alguém a vender, a sacrificar a vida da sua mãe pela fama. Não sei.
Então qual é a tua classificação?
Um dois pequenino.
Okay. E a minha é um.
Também.
Mais uma que eu não sei, esta semana eu não estou aqui, não estou convencida. Não estou a acreditar nestas teorias.
Vamos ver se a próxima é mais credível. E a última teoria do dia fala da criação da SIDA. E a teoria diz que a CIA, é que criou a SIDA.
Sim, desde que surgiu a epidemia do vírus, em 1981, há várias teorias de que a mesma foi criada pelo governo, pela CIA, e de acordo com estas teorias, a SIDA foi criada como um modo de controlar a população. Como sabem, a doença é normalmente contraída por homossexuais ou afro-americanos e também toxicodependentes, que lidam muito com as agulhas, e assim é assim que eles transmitem a doença. E até diziam no início que isto começou tudo na África e só depois é que se expandiu para os outros continentes.
Em 1983, um cientista que trabalhava em Nova York afirmou que esta doença tinha sido criada em laboratório num programa de armas biológicas posto em prática pelo Pentágono. E eles criaram a SIDA juntando vários vírus que já existiam na África e na América Latina. Em 1984, um dermatologista chamado Alan Kenwell disse também que foi criada pela CIA com o objetivo de atingir especificamente a população homossexual. Ele argumentava que este vírus tinha sido criado através dos testes de vacinas contra a hepatite B.
Também existem políticos africanos que acusam o governo americano de criarem a SIDA, de criarem este vírus e de experimentarem na população africana a doença incurável para ver se funcionava, para ver o que é que acontecia. Para além disso, a World Health Organization diz que a SIDA foi provavelmente originada como um vírus na África. Isto tudo está a apontar para que tenha sido uma coisa criada especificamente para controlar a população, para atingir os homossexuais, os toxicodependentes
e os afro-americanos.
E pronto, basicamente.
Este caso foi mediático, de facto, houve várias pessoas que foram à televisão falar disto. É o caso de John R. Stockwell, responsável pela investigação do caso na CIA. Vamos ouvir um bocadinho da entrevista.
Is this the sort of virus that can be concocted by chemicals or some sort of biological warfare?
Well, articles have been written by doctors saying that this thing smells of a man-made virus. No evidence has come out.
Portanto, ele próprio acha que foi um vírus, ok, pronto, que dizem que foi um vírus criado por homens de propósito. Assim, quase 36 milhões de pessoas morreram com SIDA desde 1980. E há quem defenda que estes rumores foram criados e espalhados pela União Soviética para fragilizar o governo americano também.
Portanto, de um lado temos pessoas que de facto dizem que isto pode ter sido criado como uma arma biológica para afetar uma determinada população, uma minoria, há quem diga que isto foi um rumor da União Soviética para, pronto, ataque político, um ataque político. É verdade que não é a primeira vez que se ouve falar teorias
que o governo cria doenças
para controlar a população, porque o mundo está sobrepopulado e é necessário sacrificar. Exato. E neste caso era uma maneira de sacrificar uma população, uma minoria, não é?
Porque na altura as mentes não aceitavam essas pessoas, por isso era a população mais fácil de atingir.
E é mais que seria mais proveitoso atingir, não é? Então diz-me, o que é que achas?
Olha, esta é uma... Eu acredito nesta teoria. Sinceramente, acho que faz muito sentido e as provas mostram isso. Por isso, é assim, eu não dou um 5 porque não acho que, não é... Sei lá, não tenho a certeza, não é? Mas eu dou um 3 fácil porque acho mesmo que é muito estranho ter acontecido e ter sido aquela população... O que me estranha mesmo é ter sido aquela população específica a ser atingida com o vírus. Acho que isso é muito suspeito mesmo.
Em termos de provas, eu também acho que esta teoria tem algumas provas que a sustentam. Eu acredito, é um 4 também. Disseram que esta doença tinha sido testada inicialmente nas prisões e que tinha sido daí a maneira deles a espalharem para a população as minorias. O químico que desenvolveu, estava responsável pela investigação desta doença, foi confrontado em algumas conferências de imprensa com frases que ele próprio tinha dito e artigos que ele próprio tinha publicado. E negou sempre tudo, mas de uma maneira que é muito shady, muito suspeita. Eu acredito. Isto não parece assim tão fora de...
Sim, não é uma teoria que...
Descabida.
Ah, não faz sentido nenhum. Faz sentido.
Faz.
Quanto é que estás?
É um 4.
É um 4. Ok. Pronto, é assim. As nossas 3 teorias da semana... Que, pronto, nós não acreditamos muito em 2 delas, mas digam-nos o que é que vocês acham, se acreditam, se não acreditam, nos comentários do post no Facebook da ESCFM. Ouçam-nos então sempre no Mixcloud ou no iTunes ou noutra...
Pocketcast, estamos de todo lado.
Todo lado.
Até para a semana. Para a semana voltamos com mais teorias. Se tiverem sugestões, força.
Também podem nos dar sugestões.
Fiquem atentos, investiguem muito e até para a semana.